Estamos ao vivo com o professor Daniel Santos em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Professor, na semana passada a gente falou um pouquinho sobre o Bitcoin, né? E de que forma entender essa moeda, que é o valor tão alto, né? A cotação da moeda tão alto. Explica para a gente, professor, que moeda é essa, né? Como que a gente pode entender a moeda virtual e ela, por que ela tem essas cotações tão diferentes assim?
Nós tocamos nesse assunto semana passada quando a gente falou sobre investimentos, né, Luciana? E eu citei o Bitcoin como um exemplo daquilo que a gente consegue mensurar com clareza quais são as motivações pelas quais ele sobe ou desce. Basicamente por conta de mercado, né? Oferta e demanda. Eu citei isso quando eu falei, por exemplo, que o Brasil pode estar com um dólar mais forte em relação ao real por conta de que nossa produção interna está caindo e que nos Estados Unidos está tendo uma recuperação econômica. Então, aí isso justificaria, né, a elevação do preço da moeda. Também se tem um exemplo quando a gente fala sobre as questões de produção de agronegócio. Uma seca nos Estados Unidos fazem com que o soja suba e então o produtor de Maringá ganha dinheiro porque houve uma seca nos Estados Unidos, né? Tudo isso tem uma relação direta porque a gente fala de causa e efeito, né? Quando nós pensamos em termos de Bitcoin, essa relação ela não tem tanta clareza assim. Então, o que ocorre? E o Bitcoin é só um exemplo, tá? Na realidade, a gente fala de moedas, de criptomoedas, né? Moedas virtuais. O ponto essencial é que as moedas virtuais elas são finitas, quer dizer, existe uma quantidade específica de cada moeda no mercado e que, teoricamente, isso está estabelecido como sendo uma regra. Então, 21 milhões de bitcoins no mercado para esse segmento, ou de moedas virtuais para esse segmento, para aquele segmento, etc. Então, conforme vai se avançando os anos, a quantidade de bitcoins a serem minerados, quer dizer, a serem criados através de sistemas de computação, o pessoal investe muito dinheiro, né, em placas de vídeo que processam e fazem a decodificação desses problemas matemáticos que geram os bitcoins. Então, eu vi isso de uma reportagem dizendo, no final de semana, que uma placa custa R$15 mil, né? E com o custo de energia elétrica, no final ele tem uma recuperação em torno mensal de R$1.800, que significaria que o dinheiro que ele investiu em uma placa de vídeo apenas, poderia gerar isso, teria um retorno em 15 por R$1.800. A gente vai falar em torno de algo em torno de 7, 8 meses, vamos colocar assim, né? Quer dizer, existe uma razão pela qual se cria e pela qual tem um custo isso, se vende por um preço. Mas os preços de mercado hoje têm uma reação que são um tanto quanto complexas. Por quê? Porque eu não tenho uma seca no Bitcoin, eu não tenho um problema no mercado, basicamente as preços caíram. A gente pode até, inclusive, pesquisar, para você ter uma ideia. De sexta-feira para cá, o Bitcoin baixou $10 mil o Bitcoin. Então, eu vi uma reportagem dizendo que no mercado cerca de 200 bilhões, né? Essa é a informação que eu vi na reportagem, 200 bilhões de dólares em valor de mercado do Bitcoin desapareceu, né? E aí alguém pensa, mas tá certo isso? Bom, se $10 mil caiu no preço, realmente o valor total de Bitcoin no mercado significa isso, 200 bilhões. Eu só tenho uma correção a fazer da reportagem, é que 200 bilhões não evaporaram na realidade. Assim como a gente fala de economia, o dinheiro não desaparece, Luciana. O dinheiro muda de mãos. Então, o que ocorreu foi que alguém tinha um valor importante em bitcoins que comprou outra pessoa, aproveitando o movimento de elevação, etc. Então, de um dia para o outro, por um motivo qualquer, e aqui, na sequência, a gente pode até falar sobre as especulações do mercado sobre isso, e os preços caíram. E o poder de compra também caiu junto. Então, a reação do mercado é essa. Essa segurança da economia de quem investe tem que ser muito bem pensada, Luciana.
É como se fosse uma ação, nesse caso, o Bitcoin, ele, quando a gente fala que o valor das ações também evaporou.
Pois é. Em termos de considerar a relação de valor com esse bem, Bitcoin, etc., sim. Só que a ação tem uma vinculação com uma companhia. Então, vamos lembrar quando a gente falava, por exemplo, sobre as ações da Petrobras que estavam muito desvalorizadas. E eu dizia isso aqui no nosso programa, que essa relação estava errada, porque, em termos absolutos, a ação estava valendo menos do que o valor da companhia de verdade no mercado. né, que a Petrobras, por mais que fosse enxovalhada, que xingassem, brigassem, dissessem, com todo o desmando que havia no governo naquela época, né, a ação da Petrobras estava subvalorizada. Portanto, havia uma perspectiva de melhoria do valor. Por quê? Porque a Petrobras tem uma relação de produto, entrega, serviço, etc. Quando a gente fala de Bitcoin, essa relação não existe especificamente. Então, a desvalorização da moeda, né, das criptomoedas, tem muito mais a ver com a forma como o mercado percebe essa moeda do que outra coisa. Até tinha alguém que me perguntou, mas a moeda, a criptomoeda, ela é segura? Ela é segura, né? Ela é segura. Eu resolvi dividir essa nossa resposta em duas partes, Luciana. A primeira coisa, que em termos de tecnologia, sim, ela é segura. Por quê? Porque cria uma codificação de maiúsculo e minúsculo com letras e números tão grande que é impossível alguém decodificar aquilo e tirar da sua carteira aquele dinheiro sem que você realmente tenha uma informação de autorização para isso, de você fazer a remessa ou de você receber o dinheiro. Então, isso é uma coisa que garante muita segurança, realmente, né? E em termos de tecnologia, é uma coisa espetacular, funciona muito bem. Agora, o que não é seguro não tem a ver com a tecnologia, mas sim com o mercado, né? Eu fui levantar uma das razões que pode ser a queda do Bitcoin é porque nos Estados Unidos se divulgou a informação de que, eventualmente, o governo estaria abrindo uma sindicância, né, vamos dizer assim, uma CPI, né, para poder entender o quanto que do Bitcoin está sendo utilizado como lavagem de dinheiro, né, instituições financeiras. Por quê? Porque não é rastreável, né? Quando eu transfiro meu dinheiro para a sua conta ou para uma empresa, alguém acompanha pelo Pix lá, ou pela TED, né, o dinheiro que você dá meu CPF para o seu CPF ou para uma empresa, e vice-versa. No Bitcoin, não. Né? Não tem ninguém monitorando isso. E essa perspectiva de fazer um levantamento de quanto o Bitcoin passa por aí, lavagem de dinheiro, foi um dos motivos que fez um movimento tão forte no mercado de venda. Muita gente vendendo. E quando muita gente vendeu, o que acontece é que a relação de oferta e procura fica desbalanceada e então o preço cai. Essa relação é de mercado realmente, né? Por isso que caiu tanto. Aí alguém pode perguntar, mas e agora que caiu, vale a pena comprar? De novo, se eu mostro a minha reticência, né, a minha falta de ânimo para poder investir em uma coisa que eu não entendo tão bem em termos mercadológicos, só porque ela caiu 10 mil dólares, pode ser que ela volte a subir? Pode. Né? E alguém pode ganhar dinheiro com isso, Luciana. Né? Isso não é impossível, porque eu conheço gente que ganhou dinheiro com pirâmide também aqui em Maringá, né? Mas também conheço gente que perdeu. Então, em termos de investimento, essa falta de palpabilidade, de clareza do negócio, é o que realmente causa a maior dificuldade para falarmos a médio e longo prazo. Porque pode ser que daqui a pouco o Bitcoin valha US$ 1 milhão o Bitcoin. Pode ser, né? Porém, né, quem é que determina isso não vai ser uma coisa ou uma forma clara de se perceber no mercado, mas sim informações que são muito mais subjetivas e suscetíveis a outros fatores que não esses que nós lidamos dia a dia. Realmente é um novo mercado, é uma nova relação de investimento, mas que aí, para alguém entrar nisso, tem que ter talvez sangue, bastante sangue frio, ou talvez nem sangue, né? Talvez tem que correr gelo nas veias, né, Luciana?
Então quer dizer que tem gente que ganha dinheiro, claro, né, com o Bitcoin, mas muita gente pode perder também nessa plataforma aí, né, nessa forma, né?
Exatamente. Quando a gente fala sobre movimento de capitais no mercado financeiro e nesses mercados virtuais, é bem clássico disso, né? 200 bilhões de dólares não evaporaram no mercado. Eles foram para outros bolsos, né? Por quê? Porque alguém perdeu 200 bilhões. Se alguém perdeu 200 bilhões, significa que alguém ganhou. Não estou dizendo que seja uma pessoa só, mas alguém acabou realizando esse lucro todo. Eu tive alguém perguntando assim, mas eu poderia fazer esse investimento? O que você acha? Né? Eu até falava com você agora há pouco, em termos assim, off, antes de entrar no ar, brincar de jogos selvagens como esse, não, é possível brincar assim. O cara tem muito dinheiro, ele quiser investir uma pequena fração disso em alto risco, pode colocar, considera como perdido, né? E se por acaso der resultado, que bom, ganhou dinheiro. E se perdeu, ele vai perder pouco. Mas se colocar todo o investimento dele, né, todo o recurso que ele possui nesse negócio, eu considero que é de alto risco e pode trazer algum desconforto no longo prazo. Porque se alguém contava, por exemplo, em vender Bitcoin hoje a 60 mil dólares, poder fazer alguma coisa legal, ele tem 10 mil a menos no bolso hoje por Bitcoin. E isso é muito dinheiro, né, Luciana?
E precisa ter muito dinheiro mesmo para investir em Bitcoin, hein? Porque para comprar um Bitcoin precisa ter 316 mil reais. É muito dinheiro,
exatamente,
hein?
Exatamente. É, ele pode comprar uma fração disso também, né? Não precisa comprar um Bitcoin inteiro. Pode ter uma fração disso, pode ter uma parte, né? Uma dizimazinho disso daí. Não há nenhum problema, dá para comprar realmente nisso. Mas, ainda assim, ele vai estar sujeito ao mesmo risco que quem investiu 1, ou 10, ou 50 bitcoins, né? Eu fiquei pensando esses dias, se por acaso lá em 2006, 2007, antes de ir embora para os Estados Unidos, eu não teria feito alguma coisa que eu guardei em bitcoin, alguma carteira virtual, sabe? Eu fiquei muito triste de perceber que não achei nada, Luciana. Não tenho bitcoins velhos guardados.
Pois é, eu já vi a história de um milionário que morreu e não deixou nenhuma senha e tinha muitos bitcoins guardados.
É, e ocorre em casos assim o tempo todo. Tem um rapaz no Oriente, no Extremo Oriente, que está até hoje num lixão procurando o HD dele porque jogou fora um HD com 10 ou 12 bitcoins. Então, se fizer a conta, quanto que são 12 bitcoins hoje, né, é uma boa grana. Então, ele está ocupando o tempo dele agora tentando garimpar de novo o HD que ele jogou no lixo com uma fortuna reservada. Então, assim, nossos ouvintes, eles podem continuar mandando perguntas e questionamentos, a gente está à disposição para poder ajudar em cima disso. E a grande questão mesmo é essa, né? Não é que não seja uma opção, mas é uma opção desde que o nosso ouvinte saiba que ele está entrando num jogo bruto, pesado e muito mais complexo. Porque enquanto na Bolsa de Valores, mercado de ações, um pouco de estudo e análise gráfica e também a fundamentalista permite você tomar decisões um pouco mais direcionadas e com clareza de motivações, o Bitcoin é muito mais uma especulação. E se é especulação, aí, né, o professor Daniel deixa de ser professor e vira pai Daniel. Né? Só vou dizer qual que vai ser a cotação da próxima semana, Luciano.
Tá certo. Na próxima semana a gente fala também de investimentos mais tranquilos, assim, mais pé no chão.
Os tradicionais que são as opções para isso também. Né? Certamente a gente pode pensar em algumas opções em cima disso, né? Mas existem também outros mercados que no Brasil estão começando a aparecer com um pouco mais de força, e inclusive alguns bancos estão ofertando investimentos com um percentual uma parte do seu valor investimento também em bitcoins. Mas aí você vê que ele já faz aquele trabalho anterior de atomizar o risco, né? De dividir esse investimento em partes mais palatáveis, para poder colocar uma parte mais conservadora. São os fundos, né, Luciana? Uma parte um pouco mais agressiva e fazer aquela média que permite o nosso investidor chegar num percentual interessante aí no final de um mês ou de um ano. Né? Vale lembrar que a perspectiva para o ano que vem é que isso daí cresça um pouco mais. Então, as expectativas são de taxas de juros mais altas de 2020 a 2021. Então, é bem diferente do que nós tínhamos de ano passado para esse ano agora, que estavam falando de 3%, 4% ao ano. Ano que vem a tendência é de aumentar esse percentual bastante até dobrar. Então, óbvio que no longo prazo também, os investimentos poderão seguir essa linha. A gente pode falar sobre isso também semana que vem.
Tá certo, professor. Até a próxima semana, então.
Até a próxima semana. E quem investir em Bitcoin aí, por favor, nos mande mensagem dizendo, olha, eu investi, vou segurar, ou eu investi, eu vou vender, ou já vendi, né? Conte pra gente, tá bom? Prometo que assim como o Bitcoin investido é secreto, a sua identidade também vai ser preservada, né, Luciana?
É isso aí. Tá certo, professor, muito obrigada. Até a próxima.